Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, amigo do campo, estamos de volta com mais uma prosa cheia de informação para você, ouvinte. Não é mesmo, Aline?
Olá, ouvinte. Olá, Valmir. É verdade. Hoje, o criador de caprinos e ovinos vai saber mais sobre as vantagens de uma planta tradicional da Caatinga para a alimentação do seu rebanho.
Vamos explicar para nosso ouvinte sobre os benefícios do feno da caatingueira na alimentação dos animais.
A caatingueira é uma espécie que, além de resistente à seca, é rica em proteínas e de fácil digestão.
É isso mesmo, ela pode garantir ao rebanho mais sustentação nos períodos secos, reduzindo os custos com a suplementação nas dietas.
E uma das vantagens é a presença de proteínas 2 a 3 vezes maior que o de grãos e cereais que são usados na dieta.
Para falar sobre esses benefícios do feno da caatingueira, nós vamos para Sobral, na região norte do Ceará.
É de lá que o pessoal da Embrapa Caprinos e Ovinos traz todas essas informações para a gente.
Muito bem, o jornalista Adilson Nóbrega conversou com a pesquisadora Nilzimeire Lima, da Embrapa Caprinos e Ovinos, que fala porque o feno da caatingueira pode ter um papel de destaque na alimentação de rebanhos no semiárido.
Um dedo de prosa.
Nilzimeire, por que a caatingueira se destaca entre as espécies nativas da Caatinga para a alimentação dos caprinos e ovinos?
A gente sabe que na época chuvosa, as gramíneas e as ervas de folha larga constituem a alimentação principal de bovinos, ovinos e caprinos. Elas perfazem acima de 80% da dieta desses ruminantes. Mas à medida que aproxima-se o período seco, há um déficit quantitativo e qualitativo de forragem e as folhagens das árvores e arbustos passam a ser a alimentação principal para esses ruminantes e compõem até 90% da dieta desses animais. E a gente sabe também, resultados de pesquisas mostram, que 70% de árvores e arbustos da caatinga participam da dieta desses animais. E a caatingueira é uma delas, constituindo um importante alimento para esses animais. E a caatingueira, sendo uma leguminosa, ela contém de 2 a 3 vezes mais proteínas do que os grãos e cereais. A folhagem verde os animais não consomem, mas elas fenadas, elas participam até 35% da dieta desses ruminantes no período seco.
Nilzimeire, já que a caatingueira pode ser um importante recurso para a alimentação do rebanho, o que o produtor pode fazer para evitar o desperdício dessa forrageira?
É sabida nossa experiência de difusão de tecnologia junto a agricultores familiares, mostram que eles desconhecem o uso da caatingueira. Por quê? A caatingueira, em sua grande maioria, apresenta um odor que os animais não tocam quando a folhagem está verde. E aqui no Centro de Caprinos, as nossas pesquisas mostraram que quando elas fenadas, os animais comem bastante.
Essas vantagens nem sempre são conhecidas pelos produtores pelo fato da folhagem verde da caatingueira ter um odor que repele o consumo dos animais em seu estado natural.
E por isso, essas vantagens só podem ser aproveitadas quando acontece a fenação para que ela seja incluída na dieta. É o que a Nilzimeire explica agora pra gente.
A nossa experiência junto aos agricultores familiares do semiárido nordestino mostram que eles desconhecem o uso da caatingueira na alimentação animal, porque a caatingueira, ela apresenta na sua constituição um odor muito forte que espanta os animais. Eles não consomem ela, a folhagem, enquanto está verde. Entretanto, a nossa experiência aqui no Centro de Caprinos mostrou que quando fenadas, elas são avidamente consumidas por ovinos e caprinos e constituem um feno de boa qualidade, se igualando ao feno da Teucena, ao feno da Gliricídia, extremamente importante. E já que a caatingueira é uma leguminosa, a análise bromatológica mostraram que o teor de proteína dela é de 2 a 3 vezes mais do que os grãos e cereais que o agricultor gasta no período seco suplementar seus animais.
Obrigada, Nilzimeire. Inclusive, essas informações são importantes para evitar que o potencial da catingueira seja desperdiçado.
É verdade, Aline. É uma planta que fica disponível até mesmo em períodos secos e de fácil acesso para o produtor fazer o seu feno.
É o que explica a nossa entrevistada, Nilzimeire Lima.
Fazer feno da catingueira é muito simples, até porque a catingueira, ela permanece verde durante todo o ano, né? Ela, até com os primeiros sinais de umidade do orvalho, ela dispara para a sua rebrota. Então, o agricultor pode dar 3 a 4 cortes por ano e aproveitar essa riqueza dessa espécie tão eficiente que permanece verde até no período seco e fazer o feno.
Obrigada, Nilzimeire, e a você, Adilson, que voltam a participar do programa mais tarde.
É, agora é hora de conversar com nossos amigos da Extensão Rural. Você concorda, Aline?
Claro, vamos convidar o Everaldo Cadena, da Emater da Paraíba, para uma prosa.
É isso mesmo, Aline. Ele vai contar sobre a ação que vai levar resultados de tecnologias em caprinocultura e ovinocultura para os produtores desse estado. E quem conversa com ele é a jornalista Isabel Almeida, da Embrapa Informação Tecnológica.
Ao pé do ouvido.
Que avaliação o senhor faz do curso sobre atualização e produção de ruminantes?
Dentro dos aspectos produtivos de se ter um diagnóstico, de se trabalhar a propriedade como um todo, principalmente dentro de um manejo integrado de caprinos leiteiros, de bovinos, ou seja, de ruminantes, dentro do território, dentro da região semiárida do Nordeste, e se conviver nesse ambiente com dignidade, podendo buscar o equilíbrio econômico, social e sustentável para as famílias rurais.
Como esses conhecimentos do curso serão levados a campo para os produtores rurais na Paraíba neste ano de 2014?
A nossa preocupação é, dentro das informações, dos conhecimentos repassados, das tecnologias existentes dentro dos centros de pesquisa, dentro da capacitação feita, tanto em Petrolina como em Sobral, a gente repassar isso, primeiramente capacitando os extensionistas a nível de estado e, em seguida, fazendo capacitações aos produtores rurais da região semiárida, principalmente no sertão, aqui da Paraíba, nas regiões onde os extensionistas, 12 colegas aqui do estado, foram capacitados dentro dessa parceria Embrapa com a Anaté, com o MAPA, e fazer com que essas informações cheguem aos produtores de uma forma bem prática, bem objetiva, principalmente para esse público que se direciona essa capacitação, de um modo geral, quer seja produtores de estrutura familiar ou não, sem gerar conflitos, principalmente para aqueles que estão precisando entrar no processo produtivo, ou seja, aqueles produtores que não se enquadram na estrutura familiar, para que eles entrem no processo, recebam essas orientações e insiram seus produtos no mercado, nas políticas públicas ou não, e principalmente no mercado aberto, produtos com qualidade, produtos que venham trazer também sustentabilidade, como eu falei anteriormente, para as unidades de produção. Porque nós temos um nicho de produtores que realmente estão fora do processo produtivo, ou seja, a assistência está chegando, mas com dificuldade.
A ação será implementada após o pessoal da Emater da Paraíba participar do curso sobre atualização em produção de ruminantes promovido pela Embrapa.
Muito bem, os técnicos extensionistas foram capacitados pela Embrapa Semiárido, Embrapa Caprinos e Ovinos e Embrapa Meio Norte. E agora levarão os conhecimentos para o campo.
Mas agora, Valmir, vamos dar uma paradinha para aprender um pouco sobre a carne dos caprinos e ovinos.
Muito interessante. E quem fala do tema é o César Cavalcante, pesquisador da Embrapa Caprinos e Ovinos e autor do livro Sabores das Carnes Caprina e Ovina.
Ele conversou com o jornalista Adilson Nóbrega sobre a tradição dessas carnes na culinária nordestina e aproveitou para ensinar a receita de arroz de cabrito.
Favas contadas.
Esse guisado
destaque que a carne caprina e ovina tem na cultura nordestina deve-se principalmente às questões culturais e também até mesmo pela grande adaptação dessas duas espécies no Nordeste, né? O Nordeste tem um potencial muito grande, principalmente para caprinos. Na maioria das localidades dos estados nordestinos, a carne de criação, nome pelo qual é conhecida a carne das espécies caprina e ovina, está incluída na cozinha, no dia a dia, e desponta em outras regiões do país também sob a forma de saborosas, simples e prática e diversificadas receitas, né? Então essa carne é uma carne que tem potencialidade, que ela pode ser servida em mesas do mais simples agricultor até na mesa dos mais refinados paladares. Por todo o território nacional a gente pode encontrar as famosas mantas de carne, os cortes padronizados de carcaça, os churrasquinhos, a buchada, o sarapatel e a fressura, né? E isso não depende nem da questão da camada socioeconômica da população. Ela é consumida em todo o semiárido nordestino e também hoje já existe uma expansão muito grande, uma divulgação muito grande dessas carnes. Nós vamos passar aos nossos ouvintes uma receita prática, fácil, com poucos ingredientes e de muito sabor. Essa receita chama-se arroz de cabrito. Para a realização dessa receita, nós vamos precisar de 2 kg de cabrito, 200 gramas de toucinho cortado em pedaços pequenos, em cubos pequenos, uma cebola cortada em rodelas, um dente de alho amassado, sal, pimenta do reino e colorau a gosto, uma colher de chá de cravo da Índia em pó e 3 xícaras de arroz cru, 6 xícaras de chá de água fervente. Para preparar, inicie cortando o cabrito em pequenos pedaços. Em uma panela grande, refogue os pedaços de toucinho para fritar. Adicione a cebola, o alho, o sal, a pimenta do reino, o colorau, o cravo da Índia, a carne picada e deixe tudo refogar bem. Vá colocando aos poucos pequenas quantidades de água até que a carne esteja macia. Adicione então o arroz e a água fervente. Prove novamente o sal e deixe a carne cozinhar em fogo baixo, em panela semi-tampada, até que o arroz esteja no ponto. É recomendado servir ainda bem quente e acompanhado de uma salada verde, salada simples.
Muito obrigado, César. Depois dessa prosa e da gostosa receita, vamos voltar a falar sobre a alimentação de caprinos e ovinos.
A pesquisadora Nilce Meire Lima traz outras informações sobre o uso de espécies nativas da Caatinga para a alimentação dos caprinos e ovinos.
Pitacos da Hora.
Temos experiências da suplementação de ovinos com feno de leucena e rolão de milho que mostraram que animais suplementados no período seco superam peso vivo diário por cabeça, né? Nossa experiência mostrou que animais suplementados na época seca com feno de leucena mais rolão de milho tiveram um ganho de peso vivo diário de até 137 gramas por cabeça dia, comparado com animais que não são suplementados, que obtiveram 23,2 gramas de peso diário por cabeça. Então, o agricultor pode suplementar os seus animais com feno da catingueira, mais rolão de milho, né? E obter um desempenho animal fantástico.
Obrigado mais uma vez, Nilce Meire.
E se você, amigo ouvinte, quer saber mais sobre o uso do feno da catingueira, anote aí o telefone da Embrapa Caprinos e Ovinos.
88 é o DDD e o telefone é o 3112-7400.
Eu vou repetir o número, DDD 88 e o número 3112-7400.
Se preferir, ligue de graça para a equipe do Prosa Rural. É só usar um telefone fixo ou um orelhão. Anote aí.
0800-646-1160. Muito obrigada, amigo ouvinte, pela audiência. Contamos com a sua companhia no nosso próximo encontro.
Um grande abraço e até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alimentar o mundo, cuidar do planeta. Agricultura familiar na segurança alimentar. Missão da Embrapa, missão de todos. FAO 2014, o Ano Internacional da Agricultura Familiar.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Adilson Nóbrega. Edição Isabel Almeida. Locução Valmir Nascimento e Aline Basile. Técnica Hamilton Gontijo. Conteúdo Embrapa Caprinos e Ovinos.